raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E eu me lembrei agora daquela abertura do Star Trek, do Jornada nas Estrelas, né? To Boldly Go, né? O espaço, a fronteira final. Por que que eu me sinto fazendo quando eu me aventuro muito além da minha zona de conforto, da minha formação e vou aqui, né, na maior cara de pau, na maior falta de juízo, dando pitaco ou comentando sobre coisas sobre as quais eu tenho realmente um conhecimento muito pequeno, mas, puxa, me fascinam e eu acho que, de qualquer maneira, é um primeiro passo, aí vai abrindo um pouco o entendimento. Então, eu vou hoje, algumas das notícias que eu acabei separando aqui têm a ver com a área médica, que é a área que eu absolutamente, imagina, sou um newbie total. A primeira delas é muito interessante, é uma notícia da BBC. Existe uma doença, eu já conheci gente, que, sobretudo gente mais idosa, que padece disso, que sofre com isso, que é chama doença macular, como é que chama esse negócio em português? É uma doença que a retina vai, coitada, vai, eu tenho até dificuldade de descrever, ela vai se degradando, né? Como é que chama a doença? Tá aqui em inglês, age-related, a degeneração macular da retina relacionada à idade, AMD. Pois bem, a retina, ela vai morrendo e a pessoa vai perdendo a visão até ficar cega. Parece que tem algumas variedades, uma é mais devastadora, é mais rápida, a outra é mais lenta, uma é mais fácil de curar, a outra não dá para fazer nada. Bom, não sei detalhes, mas o que é muito interessante aqui é que a reportagem da BBC relata um experimento bem sucedido em que médicos conseguiram injetar no olho do paciente, ok, provoquei aflição em muita gente, mas conseguiu injetar um vírus. Porque um vírus, esse vírus, vírus são usados justamente quando você quer fazer terapia genética, porque o vírus, ele vai atacar as células e vai depositar a sua carga genética. Na hora que ele vai depositar alguma coisa na célula, o que a gente faz? A gente faz ele depositar o que a gente quer. Então, a gente usou vírus para depositar nas células da retina o quê? Um novo gene, usando CRISPR, usando aquela técnica do CRISPR que eu sempre comento aqui. CRISPR é uma técnica de manipulação genética. CRISPR era ali uma maquininha genética que corta um determinado pedaço de informação e substitui por um novo. Pois bem, o vírus inseriu essa maquininha na retina dos pacientes e isso parou, ou pelo menos bloqueou, a expansão da doença, que para muita gente já é uma alegria. Se parar onde está, já está legal. Então, ele cita, inclusive, outros testes, outros experimentos que esses caras já fizeram, quer ver? Vale a pena, eu já compartilhei, inclusive, com gente que eu conheço, para dar um pouco de esperança. O que eles fizeram aqui? Eles usaram células-tronco também já para regenerar a visão e não sei quem. Então, só para a gente mostrar que a terapia genética já está sendo usada com sucesso em situações que são, puxa, bastante dramáticas, né? Perda de visão, etc. e tal. Então, fica aqui a dica, se você conhece alguém que sofre com isso, passa aqui essa notícia da BBC que eu acho que é legal. Tem uma outra notícia bastante interessante que também tem a ver com CRISPR. É um problema que eu não sabia que era um problema. Acontece o seguinte: vamos supor que você queira fazer células-tronco. Células-tronco são células que podem virar qualquer coisa. Você, quando é um embrião, você tem uma série de células que podem virar qualquer negócio, neurônio, estômago, tanto faz, né? Essas células, você tem essas células que são originalmente super potentes, etc. e tal, mas você pode pegar células de adultos e pode tentar converter numa célula-tronco. Ela, de repente, não é tão poderosa assim, mas legal, já é uma célula-tronco. Aí o que acontece? Você pode tentar usar essa célula-tronco para curar algumas doenças, para recompor tecido, para recompor um coração, etc. e tal. O que eu não sabia é que uma das dificuldades, é difícil pra caramba, pelo que eu li na reportagem aqui, não é a coisa mais fácil do mundo, tem um monte de coisa que ninguém entende porque não funciona ainda, sei lá, é um processo trabalhoso. Mas uma das etapas penosas é o sistema imunológico do paciente que vai receber. Muitas vezes o sistema imunológico é impiedoso, né, quando ele funciona bem, qualquer coisa que seja estranha, ele vai lá e cal, já era. Então, o que que eles, quando às vezes você está tentando curar o cara com células-tronco, que deram um trabalho danado para fazer e tal, a hora que você injeta, o sistema imunológico reconhece, ups, o que que é isso, de onde você saiu, quem é você, quero ver seu documento, crau, já era. Pois bem, esses caras descobriram uma maneira de tornar essas células-tronco invisíveis ao sistema imunológico. E aparentemente isso é fascinante, sobretudo para um leigo como eu, que isso envolveu a descoberta de o que que torna, né, como é que o sistema imunológico reconhece quem é quem. Eles descobriram duas proteínas. Uma das proteínas diz lá, é como se fosse um crachá: olha, eu sou fulano, eu pertenço a esse corpo, eu não pertenço a esse corpo. Então, se eu não tiver com o crachá correto, já era. Então, primeira coisa, vamos arrancar esse crachá. A segunda coisa é que tem uma outra proteína que eles também descobriram, né, depois de muita dor de cabeça, que é o seguinte: é a proteína que diz assim, não me mate, né? Por favor, não me mate. Porque o que acontece? Se arranca o crachá, aí o cara fala, legal, você está sem crachá nenhum, eu vou te matar de qualquer jeito. Pois bem, tem lá, em princípio, uma bandeirinha que diz, não me mate, eu sou legal. Então você tira o crachá, põe a bandeirinha e aparentemente as células-tronco se tornam invisíveis ao sistema imunológico e fica mais fácil você tratar as pessoas. Já fizeram testes com ratos. E em princípio isso funciona, pelo menos com ratos. Aliás, eu não sabia que tem ratos humanizados. Eu não sei o que, eu não sabia que era um rato humanizado. São ratos que são modificados para terem um sistema imunológico mais parecido com o nosso, para que o experimento, né, faça um pouco mais de sentido. Né? Tem coisa que funciona em rato e para a gente não faz diferença nenhuma, ou pelo contrário, faz mal. Então, existem ratos modificados, né, para serem humanizados, não sei se eles ficam no Facebook, no Instagram, não sei, não sei. Mas de qualquer maneira, os testes são promissores. Aprendi bastante, espero que vocês também. Como sempre, eu vou dar o link. Uma outra coisa que eu aprendi também é, olha, de novo na questão de biologia, mas isso tem a ver também com inovação. Veja que interessante, os caras descobriram que a barriga da lagosta, lagosta, que é aquela barata horrorosa, medonha, mas que é boa pra caramba de comer. Né? A lagosta, ela anda sobre solo pedregoso no mar, né? Tá lá no fundo do mar andando tal. E aí acontece que a barriga dela é coberta por uma membrana que parece meio translúcida, você não dá muito por ela, tal, sei lá, você nem presta atenção. Mas essa membrana tem uma série de propriedades extraordinárias que podem ser o início de várias inovações. Então, o que é mais engraçado é como é que o cara começou a prestar atenção nisso. Acho que ele chamou um amigo para comer lagosta, aí o amigo nunca tinha comido lagosta, aí o amigo teimou em comer essa bendita membrana, essa película da lagosta, ficou mastigando que nem um louco, não entendia porque aquele negócio era tão ruim de mastigar. E aí que entra a curiosidade científica, né? Tá, grandes descobertas começam com um ponto de interrogação. Foi, mas por que cazzo, por que diabos esse negócio é tão resistente assim? Eles foram pesquisar. Na verdade, essa membrana, ela é 90% água, é um hidrogel, é um hidrogel, o resto é quitina. Quitina é uma substância que um monte de criaturas produzem para fazer a casca, cabelo, etc. e tal, mas organizada de uma maneira extraordinária. São camadas muito finas de quitina, onde você tem fibras orientadas num certo ângulo. Esse ângulo varia a direção conforme a camada. Cara, é uma engenharia brutal. Imagina, numa membrana transparente. Isso faz, tem várias propriedades extraordinárias. Primeiro, uma extraordinária resistência à abrasão, a riscos, a arranhões. Isso é legal. Segundo, ela é bastante resistente, ela pode ser esticada, ela é flexível e ela tem um comportamento muito interessante que quanto mais você estica, mais ela enrijece. Isso é o contrário do normal, de muitas borrachas e outras substâncias similares. Então, é esse comportamento, essas propriedades mecânicas dessa película podem dar origem a várias coisas. A primeira coisa que o cara imaginou foi blindagem. Quando você tem uma blindagem, por exemplo, o cara está com colete à prova de balas, ou seja, o que for, normalmente você tem que se mexer, certo? Aí, se você tem que se mexer, você tem partes articuladas. As partes articuladas você não vai fazer nem de Kevlar, nem de, sei lá, como é que você faz com essas partes? Então, a ideia é que isso poderia ser usado nas blindagens, nas armaduras, justamente para cobrir partes que são flexíveis, né, que são articuladas. Inclusive, as propriedades são melhores que borracha. Quem diria, né? Um almoço intrigante dando margem a isso. Aliás, agora uma curiosidade que é bastante interessante é. Ah, não, deixa para lá. Isso, não, vamos lá. Essa questão é interessante. Você, quando você estuda ali armaduras, aquelas coisas medievais, você tem lanças, você tem aquela espada, aquela zona toda, mas tem a adaga. Aí você fala, por que diabos algum cara vai usar uma adaga se o oponente está coberto, que nem parece uma lagosta de aço? A questão é a seguinte: a hora que o oponente cai, né, a adaga serve justamente para você procurar por essas brechas da armadura, brechas na axila, brechas no pescoço, seja onde for, e explorar de maneira dolorosa essas brechas. Então, para isso que serve uma adaga contra alguém que tem uma armadura, pois é, porque o cara não tinha essa membrana da lagosta. Quem mandou? Bom, tudo bem, cultura inútil. Vamos lá, que mais que eu tô. Ontem eu comentei aqui no radinho o quanto o machine learning, né, o aprendizado de máquinas, estava ajudando e acelerando a descoberta de novas coisas, acelerando a invenção. Pois bem, o mesmo veículo hoje, a Technology Review, faz um artigo bastante interessante, fazendo um contraponto a isso, dizendo: ok, legal, mas o que acontece? Reprodutibilidade. Né, das coisas mais básicas em ciência é que qualquer coisa tem que ser reprodutível. Ele falou: olha, eu consegui transformar, sei lá, o chumbo em ouro, tá legal, então deixa eu ver se eu consigo fazer também. Você consegue reproduzir o experimento? No caso de uma coisa que foi descoberta por machine learning, muitas vezes isso é uma caixa preta e você não tem como reproduzir os passos necessários para chegar na mesma conclusão. Então, isso aponta primeiro para essa fragilidade, né, dessa metodologia, e segundo para caminhos que tornem, sei lá, minimamente reprodutível ou um pouco mais transparente, menos opaca essa metodologia. Muito interessante, porque imagina o cara chega aqui, olha, seguinte, eu descobri que a solução é essa. Você fala, por quê? Sei lá, a máquina disse, eu vou acreditar. Então, isso não é desejável, né? Pois é. Falando em desejável e indesejável, tem aqui a BBC tem um artigo muito peculiar. É um exercício. Vamos imaginar que. E já existem implantes cerebrais, né, para controlar convulsão, etc. E tal. Vamos imaginar que daqui a 10 anos você tem implantes que melhorem a sua memória, né, sobretudo para quem sofreu algum tipo de trauma ou quem está com Alzheimer. Tá bom. Agora vamos imaginar que daqui a 30 anos você tenha aumente as suas memórias, que você possa ter. Bom, em suma, os caras estão imaginando um futuro onde as suas memórias podem ser. Cyber memórias, você pode ter implantes de memória. A questão é, e os hackers, né? Será que alguém vai ser capaz de sequestrar suas memórias e pedir um resgate? Será que ele vai ser capaz de hackear suas memórias e fazer lembrar de coisas que não existem? Será que ele vai conseguir invadir as suas memórias, né, e contar para todo mundo o que que você sonhou na noite anterior, sei lá, né, com quem que você. Bom, então, aí é um exercício, mas é lógico, para a gente ficar mais. Perder o sono, querer morar numa cabana no meio do mato que nem uma bomba, mas de qualquer maneira é um exercício interessante. Vou dar o link aqui. Eu vou confessar que eu não. Eu vou dar um link que é uma reportagem da BBC, são 15 minutos de vídeo mostrando a meninas que se conheceram no Instagram e a questão é se deixaram o Instagram as tornou mais felizes porque estava gerando ansiedade, aquela história. Eu não sou tão perfeita, não sou tão bonita, não sou tão gostosa, sei lá, qualquer coisa assim, quanto as outras mulheres. Então, eu não consegui assistir mais do que 2, 3 minutos, por várias razões. Era muito overdose. Então, se você, eu vou dar o link, tá bom? Sejam felizes. Duas coisas que eu acho que vale a pena mencionar aqui. Um deles é um teste, de novo, vamos lá, falar de medicina que eu não entendo nada e devo estar falando um monte de bobagem, né, de erros, né? Por favor, que se você sabe um pouco mais, me corrija sempre, né? Mas acontece que uma das coisas mais perigosas quando você vai parar num hospital ou você está se sentindo mal, etc. e tal, é você estar tá sofrendo de sepsia, que chama em inglês é sepsis, deve ser sepsia, é choque séptico provavelmente. Né? Você está sofrendo um choque séptico e ninguém detecta isso e acha que você está com uma gripe, você está com mal-estar, te dá uma aspirina. Moral da história, você acaba tendo consequências devastadoras, né? Você pode ter falência renal, é uma desgraceira. O choque séptico acontece, acho que eu não sei se eu estou traduzindo direto, sepsis em inglês, eu não sei como traduz. Pois bem, é quando por alguma razão bizarra, né, você está com alguma infecção, etc. e tal, o corpo surta e começa o sistema imunológico, que eu já falei aqui, né, é aquela potência, não dorme, ele resolve atacar o próprio corpo. Simples assim. Ele espana e começa a atacar todo mundo, e isso em pouco tempo você pode ter os seus órgãos devastados. Né? Imagina, você atacando você mesmo de dentro. Né? Não é um cenário bacana. O problema é que para testar se você está tendo sepsia, o teste demora 3 dias. Entendeu? Imagina, então você tem que ser diagnosticado o mais rápido possível. Normalmente você não é diagnosticado porque os sintomas são completamente prosaicos. Né? Parece uma dor de cabeça, parece, sei lá, uma infecção normal. Mas o que acontece? Desenvolveram um testezinho pequenininho, baratinho, que você consegue fazer praticamente no quarto, do lado do paciente, em que o resultado sai em 2 minutos e meio. Agora, se isso não é revolucionário, eu não sei o que é. Imagina, uma coisa absolutamente perigosíssima, né? Perigosíssima, que demora 72 horas para detectar, você tem que torcer para ser detectado a tempo, de repente você consegue detectar isso em 2 minutos e meio. Bem legal, gostei dessa história. E falando em detectar e sangue, etc. e tal, uma notícia aqui que para as mulheres, né, com afinidade pela ciência, é também interessante. É uma startup no Canadá, são duas pesquisadoras no Canadá, que estão tentando desenvolver detecção de endometriose. Endometriose é uma doença que aflige mulheres, é uma coisa horrorosa, etc. e tal. E outros problemas femininos através do quê? Do sangue menstrual. Então a ideia delas é usando tampax, essas coisas assim, pegar o sangue que sai da menstruação para poder fazer exames rápidos para detectar essas doenças que muitas vezes, de novo, a mulher não percebe que tem, o médico não avalia direito, quando você vai ver, já é tarde demais. Então olha aí. Corajosas as meninas, porque estão tocando num assunto que é tabu em muitos lugares, que é a menstruação, estão usando uma coisa que é um fenômeno natural, a mulher vai menstruar de qualquer maneira, ela vai eliminar aquele sangue, e aí como é que você faz para usar esse sangue para fazer algum tipo de exame? Eu achei bacana, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Ah, agora uma história completamente inusitada, mas o que acontece? Eu tenho um smartwatch, que é Android. Né? Na verdade é o segundo. O primeiro eu gostava bastante, achava bonitão e tal, mas acho que ele tinha um problema de fabricação que afligiu, afetou vários consumidores, que ele o fundo dele rachava. Bom, anyway, moral da história, o relógio estragou antes da hora. Eu falei, vou comprar outro igual. Aí não tinha mais igual, tinha um modelo mais novo, que era, ok, vamos comprar um modelo mais novo. O que acontece é que, de uns tempos para cá, a bateria tem durado pouquíssimo. 4 horas da tarde, meu relógio morreu. Puta, que coisa chata, o que que eu faço agora? Tá, foi bom, quer saber? Só de birra, eu vou ressuscitar um relógio à corda. Eu tenho um relógio, tenho vários relógios com bateria, tá tudo bem, mas eu tenho um relógio à corda. E eu tenho um carinho porque ele é um relógio comemorativo, né, da Segunda Guerra, então ele não chega a ser uma réplica, mas ele é inspirado nos relógios militares da Segunda Guerra. Pois bem, fui com ele ontem. Aí eu estava numa reunião meio chata, tá? Falei, bom, quer saber? Eu vou dar uma olhada no eBay se existem os relógios autênticos da Segunda Guerra, quanto eles custam. Aí eu comecei a procurar lá, tal, tinha lá uns exemplares, não eram muito caros, 50, 100 dólares, 150 dólares, alguns mais caros, tal. Aí eu tinha dado uma busca no Google, né? Aí que eu percebi que uma das buscas no Google dizia o seguinte: colecionadores de relógio. Cuidado com relógios da Segunda Guerra. Eu falei, uau, né? Muita calma nessa hora. Eu estava quase comprando um. Por quê? Porque aquela história do display do relógio brilhar no escuro, naquela época era feita usando essa fosforescência, né? Era feita usando radônio. Radônio. Pois bem, radônio é radioativo para burro, é muito radioativo. Então, o que os caras mediram, eles pegaram vários relógios daquela época, suíços, ingleses, alemães, americanos, tal, mediram a radioatividade desses relógios. Bom, então parece que o limite era 60 qualquer coisa, e esses relógios, em média, tinham 200 qualquer coisa, então eram bastante radioativos. E um relógio deles, suíço, tinha 2.000 qualquer coisa. Então, uau, né? obrigado por ser alertado a tempo. E o que é pior, que o radônio ele vira gás. Isso pode contaminar uma casa inteira. Então a dica dos caras, olha, se você colecionou, por favor, pegue um detector de radiação e veja como a sua casa... Tá vendo? Cuidado com as feiras de antiguidade. Vai você comprar cacareco lá, vai saber o que que vem junto. Radônio, perdão, nem lembrava que radônio existia. Mais alguma coisa? Acho que tinha mais alguma coisa aqui para comentar com vocês. O que que era? Ah, tá bom. É um artigo rápido aqui na New Scientist. A New Scientist sempre tem umas notícias meio inusitadas, e parece um pouco a super interessante, né, da ciência, que ela comenta o seguinte: os caras resolveram mapear as bactérias de celulares e dos sapatos. Pois bem, né, cada um escolhe, sei lá, bom, vai saber. Mas de qualquer maneira, fazer uma digressão aqui, recentemente eu fui na casa de amigos. Que os filhos são uma graça, são as crianças mais encantadoras que eu já vi, super articuladas, super educadas, super inteligentes. E eles também estão numa escola que é invejável, eu morro de inveja de quem tem uma educação tão legal, porque a minha foi meio acidentada. Então, eles estavam contando com toda a alegria que eles tinham participado de alguns projetos científicos na escola e que aí eles tinham visto também um vídeo que explicava sobre as bactérias. Eu falei, porra, criança de 7, 8, sabe, 8 anos. Falando na mesa sobre bactérias, que legal, né? Fazendo experimentos com agar-agar, fazendo crescer colônias. Aí um fala: ah, eu usei cera do ouvido, ha-ha-ha, eu usei, sei lá, meleca do nariz, ha-ha-ha. Pronto, crianças envolvidas em ciência, já valeu meu dia. Eu, né, quase que eu abracei e beijei os pais, eu falei: putz, que bom, né? Mas acontece o seguinte: a New Science está dizendo que os caras resolveram testar. Que bactérias que estão nos telefones e também nos sapatos, né? Uma escolha meio singular. A questão é a seguinte: eles descobriram, na verdade, famílias, fila. Você tem, quando você pega a árvore, né, de classificação, você tem espécie, gênero, fila, o diabo. Eu não entendo muito disso. Mas, pois bem, eles tinham ali um número X. De fila para procariotes, que também é um tipo de bactéria que não tem núcleo, etc., descobriram nos telefones filas que eles. Qual é o plural de fila? Deve ser alguma coisa em latim complicado, provavelmente file, né? Que não estavam no radar. Puxa, nossa senhora, né? Está debaixo do nosso nariz, literalmente. Idem para os sapatos, mas no telefone acho que a coisa é um pouco pior. Então, mesmo nos nossos telefones, tem ali famílias de criaturas que não estavam ainda mapeadas, né? Inclusive aumentando o leque de criaturas que existem no telefone. Bom, isso também se deve a um melhoramento, um aperfeiçoamento das técnicas de detecção de DNA. Então, eles foram ver lá o DNA do seu telefone, né, do que cobre o seu telefone, e descobriram que existiam ali formas de vida que realmente ninguém sabia que existia, que não estavam no radar. Voltando para as crianças, eu lembro que elas estavam contando: ah, adivinha o que que é mais, onde tem mais bactéria? Onde você poderia comer, né? Colocar comida e comer. Você comeria na tampa da privada, no seu iPad ou outra coisa que eu já esqueci, né? E aí as crianças estavam felicíssimas porque o que tinha a maior variedade de bactérias, o que era realmente mais contaminado, não era a tampa da privada. Era o iPad. Olha aí, as crianças descobriram antes de mim, né? Acho que eu vou mandar eu não sei como é que é o inglês delas, mas acho que eu vou mandar aqui esse artigo para mostrar que não só é a mais contaminada, como também contém formas de vida que nem estavam, né, na nossa linha de visão aqui. Raríssimos, me aventurei aqui por territórios bastante arriscados. Me digam, por favor, se eu fui impreciso, me corrijam, porque eu certamente tomando liberdades aqui. Um grande abraço e até amanhã.